todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10. 15 de maio. Está começando o Camisa 10 desta quarta-feira. Quarta-feira. É uma quarta-feira gorda. É uma quarta-feira de futebol, Fausto Favara.
E aí, meu parceiro Márcio Espípulo, tamo junto com o Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos jogar juntos, Espípulo?
Não, que você é fraco, você não sabe nem fazer embaixo da linha.
Nada, é no microfone, Espípulo.
Ah, no microfone você
entendeu?
Joga bem.
É no microfone, Espípulo.
No futebol, não dá.
No futebol, nem eu quero jogar junto
no
com você.
No futebol, não dá. Tá descendo sua cadeira.
Já deu uma baixadinha aqui.
É, eu percebi. É um peso, né? Tá tudo bem, Bruno Prado? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem. Estamos aí pra mais um Camisa 10.
Tá feliz? Quarta-feira de futebol? Chegou a quarta-feira, Bruno Prado?
Quarta-feira, como mais uma, né? Teve quarta semana passada, semana que vem vai ter outra quarta.
Boa,
né?
toda resposta do Bruno, hein?
Corinthians e Flamengo, duas das principais camisas do futebol brasileiro. Você tá empolgadão, Bruno Prado?
Não, normal. Vai ter um jogo
Galo
bom.
Mineiro e Santos.
Esse é mais legal. Esse é mais legal.
Você sentiu, né?
Esse vai ser um jogo mais interessante. Porém, esse Flamengo, claro, é sempre bom, mas Galo e Santos eu acho mais legal.
A Mega Sena que saiu agora fechada te faria chocar o ar ou não?
Não, mas não ganhei, então.
Se fosse você o ganhador. Eu socaria até
o. Eu não conheço o cara que ganhou, até problema dele. Não conheço.
Este é Bruno Prado. O homem de sorriso no rosto.
Isso.
Vamos pras manchetes, Fausto Babá?
Vamos manchetar aí. As manchetes no Camisa 10.
O Corinthians deve ter mudanças para o jogo desta quarta-feira diante do Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida que acontece na Arena em Itaquera. Júnior Urso pode ganhar a vaga de Ramiro no meio-campo e no comando de ataque, Wagner Love pode entrar no lugar de Mauro Bocelli, que não vem conseguindo marcar gols. 28 mil ingressos vendidos de forma antecipada de acordo com a última parcial, o preço da entrada bastante salgado.
E o Santos enfrenta o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo lá em Minas. Everson será o goleiro titular.
O São Paulo se apresenta nessa quarta-feira no CT da Barra Funda, visando o duelo do próximo final de semana contra o Bahia, às 11 horas da manhã, no estádio do Morumbi. De folga neste meio de semana, o Palmeiras agora se prepara. Tem clássico no final de semana contra o Santos no sábado.
Meio de dois. Estes os principais temas do programa de hoje. Eu, Bruno Prado e Diguinho Coruja, como estão dizendo.
Aliás, eu sou fã do Diguinho Coruja, cara. Eu sou fã do Diguinho Coruja. É um baita apresentador.
Eu nunca tinha reparado.
É, vou falar com quem você parece também.
Diguinho Coruja, estão dizendo aqui no chat do
Muito YouTube. Obrigado, é filho de Chico Lang.
Wagner Fernandes.
É Diguinho Coruja, é, tem
Wagner
de tudo.
Wagner Fernandes está aqui, Diguinho Coruja está com você hoje, Espípulo.
Muito obrigado. Está aqui, Diguinho Coruja e Léo Lins, olha que beleza. O
programa do Danilo Gentili agora.
Em peso, hein?
Maravilha. Já, já voltaremos com
o... Já ia meter uma dancinha aqui, ó.
Com o Bruno Prado. E as informações do seu clube nesta super quarta-feira de futebol aqui no Camisa. Quarta-feira, e aí, Fausto Favara? Hoje tem jogo, hein, Favara?
Hoje tem jogo,
meu pai que narra.
O Gabriel Dias vai transmitir Atlético Mineiro e Santos, jogo pela Copa do Brasil. O jogo vai ser na Arena Independência agora, né? Não vai ser mais no Mineirão. Porque o último jogo foi no Mineirão, acho que vai ser na Arena hoje,
vai Independência. Vai ser na Independência.
Vai ser. É no Horto, né? E um pouco mais tarde, Corinthians e Flamengo na Arena do Corinthians. 21 horas e 30 minutos, o Nilson César vai transmitir, o Espímpolo estará lá na arena, o André Ranieri também, o velho Vamp estará de volta também, quem é que tá junto? O Flávio, né?
Flávio,
sim. O Flávio Prado também estará nessa, enfim, uma seleção em campo hoje para Corinthians e Flamengo, e o André Ranieri vai trazer todas as informações deste grande jogo, André Ranieri.
É verdade, é verdade. Tá na tela ali. Boa tarde a você, Fausto Favara, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. É verdade, né? O Corinthians encara o Flamengo, faz oitavas de final da Copa do Brasil, é o jogo de ida na Arena Itaquera, aliás, não teremos casa cheia.
Não, pra esse baita jogo?
Mas o ingresso tá bem salgado, né? Até em comparação à semifinal da Copa do Brasil do ano passado, que o Corinthians bateu o Flamengo e avançou a final, tá muito superior o valor dos ingressos, né? 28 mil ingressos vendidos de forma antecipada, de acordo com a última parcial que foi liberada ontem. A gente vai passar dos 30 mil torcedores hoje na Arena Itaquera. Ainda assim, era um jogo para ter muito mais, né?
Era quase... pra estar abarrotado,
mas o ingresso bem salgado, o torcedor reclamando bastante que, de fato, o aumento ele foi muito grande aí para essa partida entre Corinthians e Flamengo. O técnico Fábio Carilli, ele pode promover algumas mudanças na equipe. As duas maiores possibilidades, no meio de campo, a entrada do Júnior Urso no lugar do Ramiro é uma possibilidade, e outra, no comando de ataque, Wagner Love, que nos dois últimos jogos atuou como referência, pode ganhar a posição de Mauro Bocelli, que apesar de estar se esforçando bastante dentro de campo, não vem conseguindo transformar isso em gols. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan, Henrique, jogador do Corinthians, conversou com a imprensa nas últimas horas e falou sobre qual deve ser a postura do Timão logo mais nessa partida diante do Flamengo.
Cara, a gente sabe da equipe do Flamengo, é uma equipe rápida mesmo, uma equipe rápida, né, na frente jogadores de qualidade também. Mas eu acho que falar como a gente vai se portar, não vou entregar o jogo para eles, né? Não vou. Mas a gente vai estar se preparando, estar treinando para que a gente possa, né, neutralizá-los e fazer uma boa partida. Eu acho que esse é o nosso pensamento, sabendo da qualidade do adversário, né, de como eles jogam. Então a gente está se preparando para fazer uma boa partida e neutralizá-los e conseguir um bom resultado em casa.
Aí então a participação do Henrique, zagueiro do Corinthians, mais um trechinho, ele falou sobre o adversário do Timão na segunda fase da Copa Sul-Americana. Aliás, até a partida clássico entre Corinthians e São Paulo, que aconteceria no dia 25, agora vai acontecer no dia 26. Aconteceria num sábado, agora vai acontecer num domingo, isso porque na quarta-feira, tanto São Paulo quanto Corinthians têm compromissos aí na temporada, né? O Corinthians vai pegar o Deportivo Lara.
Só que às 19 horas, né, André?
19 horas, exatamente. Domingo na Arena Corinthians... às 19 horas. O que o Henrique pensa sobre o adversário do Timão na segunda fase da Copa Sul-Americana, sobre o Deportivo Lara.
Ano passado a gente jogou, né, na Libertadores contra eles. É uma viagem cansativa, é um país que não está passando um momento muito legal, mas a gente tem que fazer o nosso futebol, procurar fazer o nosso melhor, né? Isso sabe que é difícil, que é complicado jogar uma Sul-Americana com equipes assim, mas a gente sabe também da nossa capacidade, o que a gente pode fazer, né? A diversidade a gente vai encontrar sempre no dia a dia, mas a gente tem que estar preparado para isso, para fazer um bom jogo.
Aí então a participação do Henrique, zagueiro do Corinthians, que conversou com a imprensa aí nas últimas horas. O Timão, que ainda não terá Gustagol, está muito próximo de ser liberado pelo departamento médico. Ele inclusive postou nas redes sociais, no Instagram, né, que o retorno está próximo, mas não foi relacionado para a partida de logo mais. Um provável Corinthians que vai a campo nesta quarta-feira tem Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo, Avelar, Ralf à frente da zaga, Matheus Vital, que foi convocado para defender a seleção brasileira sub-23 no torneio de Toulon, que acontece na França. Inclusive, o Matheus Vital e o Pedrinho, os dois foram convocados pelo técnico André Jardine e vão desfalcar o Corinthians no jogo de volta da Sul-Americana, no jogo de volta da Copa do Brasil.
Vem de jogador, viu, André?
Vem de jogador, sem dúvida.
Os de fora foram pra cima do Rodrigo Caio no torneio de Toulon.
Sem dúvida. E além desses dois compromissos, né, na jogo de volta da Sul-Americana e da Copa do Brasil, em três partidas do Campeonato Brasileiro, o Matheus Vital e o Pedrinho. Então, repassando só a escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Avelar, Ralf, Vital, Júnior Urso ou Ramiro, Sornosa e Cleison. No comando de ataque, Wagner Love ou Mauro Bocelli. A dúvida só saberemos pouco antes, quem vai atuar pouco antes dessa partida entre Corinthians e Flamengo.
Tá falado, valeu, André Ranieri. Vamos falar de Flamengo, de Mengão, né? O Viga vai trazer as informações, vai falar do Flu também. Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Tá, fala, chovendo, viu, Viga?
Tá chovendo.
Tá chovendo?
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, PP, barriga de cemitério, tá estando de carregar bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha. Rapaziada toda, tá chovendo por aqui, tô protegendo a mim e ao nosso equipamento. E quem vai tentar também proteger o seu sistema defensivo, que não é nada confiável, é o Flamengo. Do meio pra frente, um grande time. Do meio pra trás, ali do Linharão pra trás, é uma equipe bastante questionável. Tanto que a diretoria rubro-negra está em busca de reforços. Gemerson, Gil, já sonhou com o Jeromel, jogadores para o miolo de zaga e também para as laterais. O Rafinha está vindo, o Felipe Luiz tem propostas de vários clubes da Europa, mas o Flamengo busca um lateral esquerdo, se bem que o Trauco é melhor que o Pangaré do René. O Rodrigo Caio, que vive a expectativa de ser convocado na sexta-feira pelo técnico Tite para a disputa para a Copa América, é hoje o melhor atleta desse sistema defensivo. É a parelha de backs, como dizia nosso saudoso Israel Gimpio, com o jovem Léo Duarte, que vem decepcionando muita gente. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, para o jogo contra o Corinthians, hoje em São Paulo, aí no Itaquerão, o rubro-negro carioca vai com o que tem de melhor. Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, William Arão, o Cuejá e De Arrascaeta. Lá na frente, abertos, Everton Ribeiro pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e Gabigol, que está na berlinda de tanto perder gol, será um homem de referência. O Fluminense tem parada duríssima. Recebe o Cruzeiro aqui no Maracanã. No histórico de confrontos, vantagem para o tricolor das laranjas. Mas não dá para apostar muito nesse Fluminense, não, que terá as voltas de Ayrton Mascarenhas. O PH Ganso continua deixando a desejar. Pedro é esperança de gols lá no comando de ataque. Vai enfrentar Fred, que foi seu companheiro nos tempos, nos idos de Fluminense. O Fluminense jamais esquece o seu eterno centroavante. Vasco e Botafogo se preparam para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, rapaziada.
Obrigado pelas informações, Rodrigo Biga. Tá chovendo, pegou o guarda-chuva de algum restaurante ali, algum manobrista, você viu tudo colorido, né? Bruno Prado, e aí? Corinthians, Flamengo, Flamengo vem aí com seus principais jogadores, alguns em má fase, como disse o Viga. O que você está esperando nesse grande jogo, duas grandes camisas, Bruno Prado?
Bom, eu acredito que será um confronto muito equilibrado, né? Muita gente colocou o Flamengo como um favorito, pelo elenco que tem. O Corinthians não está jogando bem, mas o Flamengo também não está jogando bem. O Flamengo tem um elenco forte, tem mais opções que o Corinthians, tem mais jogadores decisivos, mas no coletivo eu não vejo tanta diferença, não. É duro fazer gol no Corinthians, acho que hoje o Corinthians terá o desafio de criar, e isso pesa, mas o Flamengo também não vai ficar tão atrás, ele vai dar algum espaço para o Corinthians. Então acho que hoje o Corinthians tem tudo para largar na frente, numa vitória apertada. Depois tem a volta no Rio de Janeiro, daqui a 3 semanas, mas eu não vejo o Corinthians abaixo do Flamengo, não. O Flamengo não joga um futebol condizente com o elenco que tem.
Meio-dia e 15, vamos falar do Peixe, que entra em campo um pouco mais cedo, às 19h30.
19h15
da noite.
19h15, então, pra deixar claro aqui, 19h15 da Arena Independência, no Horto, Atlético Mineiro e Santos. É que mudam toda hora. É 19h30, 21h30, depois é 7, depois é 6, depois é 4. São vários horários. Mas vamos falar do Santos.
19h30 da noite, como diz Viola.
É isso aí. Diga lá, meu caro Diogo Mesquita.
Fala, Fausto. É isso aí. O Santos entra em campo na noite, no início da noite dessa quarta-feira. Enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Everson, ele volta a ser titular, como tem acontecido durante toda essa temporada. É o goleiro das Copas, enquanto o Vanderlei é o titular nas ligas. No Campeonato Paulista foi o titular e também será no Campeonato Brasileiro. Sampaoli sabe que precisa trazer um bom resultado dessa primeira partida em Minas. O jogo de volta será apenas no dia 6 de junho, e no dia 6 de junho o Santos poderá não contar com peças importantes. O Derlis Gonzalez, o Soteldo, o Carlos Sanches, o Cueva e o Felipe Aguilar, os 5 muito provavelmente defenderão suas seleções na Copa América, e por isso não estarão em campo no jogo de volta. Portanto, jogo de suma importância esse jogo de ida contra o Atlético Mineiro. O Soteldo, que vai ser titular na noite de hoje, falou sobre a partida. Vamos ouvi-lo.
No, como siempre pensamos todo, ir a buscar el partido, ganarlo, que es lo primordial. Pero te digo, no sabemos que algunos somos muy importantes también, que nos vamos, pero sé que si ganamos el partido o empatamos, cualquier resultado, sé que en la vuelta ya lo demostraron cuando fuimos a la selección, que le ganaron a Red Bull en el campeonato de Paulista. Sabe que cualquiera puede jugar, así que eso debe saber, nos dejó muy tranquilo, igual a San Paoli, así que no es problema para preocuparse, creo.
Aí o Soteldo lembrando que quando defendeu a seleção, partida difícil também contra o Red Bull, o Santos foi muito bem, conseguiu a classificação. Sampaoli deverá escalar sua força máxima no início da noite dessa quinta-feira. Três zagueiros, muito provavelmente. O Everson, portanto, será o goleiro. A zaga será formada por Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Nas alas, na ala direita, o Vitor Ferraz. Na ala esquerda, o Jorge. Pelo meio, Diego Pituca e Carlos Sanches. Nas pontas, Rodrigo e Soteldo. E no ataque centralizado, Eduardo Sanches. Pimpolô.
Tá certo, Mesquita. Valeu.
Um abraço.
Time para vencer o jogo, Bruno Prado?
Sim, tem condição sim. Mas tem uma questão no Santos, que é a oscilação no desempenho dentro e fora de casa. O Santos joga muito mais dentro de casa. Fora de casa tem uma queda, né? Vamos ver hoje como será o comportamento. Mas acho que no confronto de dois jogos, o Santos ele é melhor que o Atlético. O Atlético começou bem o brasileiro, ganhou os três primeiros jogos, agora perdeu o Palmeiras. Não acho que o Atlético é um time para brigar por título brasileiro. Eu vejo o Santos como um time melhor para passar no confronto. Mas hoje ele precisa jogar mais do que tem jogado como visitante para trazer um bom resultado.
O Fausto Favara.
Sim.
O Mário Celso Petralha,
sim,
do Atlético Paranaense, nessas últimas horas, teve uma entrevista coletiva, né? O Atlético marcou essa entrevista para falar sobre os casos do doping do Thiago Heleno, do Camacho, né? Casos que agitaram o clube nessas últimas horas, nesses últimos dias. E a repórter Luana Kassecker, da Gazeta do Povo, estava ao lado de outros jornalistas, né, Favara? Nessa entrevista, e fez uma abordagem ao Petralha, que não gostou do conteúdo dessa pergunta, do tema dessa pergunta, e foi um tanto quanto deselegante com a moça. Ele poderia ter administrado, ele é um sujeito inteligente, a gente pode discordar ou não da opinião dele, da postura dele, enfim, do jeito que ele trata as coisas, mas ele poderia ter levado em consideração outras questões para sair de um outro jeito desse assunto e não ter tratado a moça como ele tratou. Vamos acompanhar, veja o vídeo.
Boa tarde, presidente. Luana, da Gazeta do Povo. Aproveitando que o senhor está aqui, a gente queria saber sobre o balanço que foi divulgado recentemente, referente à dívida da Arena. A gente viu que está no valor maior de 400 mil. Queria saber se isso preocupa, 400 milhões.
Minha filha, o que me preocupa hoje é a situação do DOP. Isso sim, não tem preço. A dívida do estádio é nada perto dessa dívida nossa. Então, por favor, respeite a nossa posição. Vamos falar sobre antidoping. É para isso que a senhora foi convocada, o senhorito.
Tá ok, eu queria só aproveitar.
Tem alguma pergunta sobre o doping? Estou aberto.
Então, eu queria saber, na verdade, referente ao Bruno Guimarães mesmo. Ele acabou ficando, né, de fora do jogo contra o Boca, era referente mesmo.
Só poderia partir da Gazeta do Povo essa ilação. Já não lhe disse que foi ilações, conclusões errôneas, que acharam isso, acharam aquilo? Acabei de afirmar que o senhor Bruno Guimarães não estava envolvido, e a senhora volta com a pergunta. Okay. O que que se pretende, mais uma vez, ajudar a prejudicar a imagem de atletas que não estão envolvidos? Por favor, eu estou pedindo que ajudem a melhorar, a minorar a imagem dos atletas envolvidos. E a senhorita vem, ou senhora, não sei, vem a prejudicar atletas que não estão envolvidos. Tudo. Olha, se continuar nesse caminho, a próxima entrevista coletiva, a Gazeta do Povo estará proibida de entrar.
Tudo bem, presidente.
Tá bom?
Apenas
por favor, cale-se, então.
Tudo bem, obrigado.
Não tem que agradecer, porque isso não merece agradecimento. Isso merece desculpas da sua parte.
Presidente, Luiz Ferraz, da Tribuna do Paraná.
Lamentável. constrangendo a repórter que estava ali cumprindo com a sua obrigação e fazendo as perguntas que ela teria para fazer. E ela tem todo o direito de perguntar o que quiser perguntar numa coletiva de imprensa.
Ridículo, ditatorial, autoritário. Ah, você tá aqui manchando a imagem do clube. Quem mancha a imagem do clube agindo dessa forma numa entrevista coletiva é o senhor, Petralha. Lamentável ter agido dessa forma, né? Ainda mais com uma moça. Não sei se o senhor tem filho, se o senhor é casado, o senhor deveria ter pensado também um pouquinho dessa forma e ter sido um pouco mais educado com a moça. O senhor disse que não falaria sobre o tema da arena, ela mudou de assunto e quis falar sobre um outro jogador, o Bruno. O senhor nem deixou ela terminar a pergunta e já misturou totalmente as estações. Deveria ter deixado ela terminar de fazer a pergunta. Foi mal educado, grosseiro e tratou muito mal a moça. Muito mal a moça. A Luana Kasecker, da Gazeta do Povo, ela falou ao UOL sobre essa polêmica com o Petralha. E ela escreveu assim, ó, abre aspas, eu sou uma pessoa bastante calma, mas nunca havia passado por isso na vida. Eu me senti humilhada, estava apenas exercendo minha profissão, fiquei em choque e nervosa, mas procurei não desrespeitá-lo para não aumentar essa situação muito chata, fecha aspas. E fez bem, viu, Luana?
E isso ficou muito claro no vídeo, hein?
Fez muito bem.
O que ela acabou de dizer ficou muito claro no vídeo.
Fez muito bem, viu, Luana, de ter mantido a calma e tal. Se fosse comigo, eu não conseguiria agir com essa calma toda que você agiu. Fala, Bruno Prado.
Ah, isso não é novidade, né? A relação do Petralha com a imprensa não é boa. Ele é o dono do Atlético Paranaense, né? Ele manda no clube, até como dirigente, ele tem algumas posições mais ousadas.
Né?
Sim.
Cale-se, né? Poxa.
Ele tem algumas posições mais ousadas que fizeram com que o Atlético fosse um time melhor do que é, mas o problema é que o Atlético depende dele. Quando ele não tiver ali, o Atlético deve cair bastante. Acho que não tem legado nenhum. O Atlético, a não ser a arena, essas coisas, legado físico. E na entrevista, ele tratou a repórter de um jeito que não deve tratar ninguém. Ali também parece uma questão pessoal dele com o veículo, né? Que ele fez questão de citar o veículo. E a repórter que está trabalhando não tem nada a ver com o problema eventual que ele tenha com o jornal, acho que é a Gazeta do Povo, né? O jornal que ela trabalha.
Meio-dia 24, Favara.
Lamentável. Meio-dia 24, vamos falar do tricolor do Morumbi do São Paulo Futebol Clube, que só entra em campo no domingo contra o Bahia no Morumbi. Diga lá, meu caro Chacon.
11 horas da manhã no estádio do Morumbi, você vai estar nesse jogo, né, Fausto?
Vamos estar nessa.
Ah, meu garoto que narra, São Paulo e Morumbi, um dos últimos jogos que serão disputados no Morumbi antes da Copa América. Só tem mais dois jogos aí que o São Paulo vai disputar no Morumbi, os dois contra o Bahia. Um pelo Campeonato Brasileiro, esse agora, e outro pela Copa do Brasil, né? Então, ainda só esses dois jogos, depois da pausa de um mês antes da Copa América, né? Cerca de um mês... 15 dias antes do início da Copa América, que o Morumbi será sede pelo menos na fase de grupos, e o São Paulo terá que jogar algumas partidas no estádio do Pacaembu. A gente sempre destaca um lance muito engraçado que acontece dentro, né, nos bastidores dos times, que são os batismos, né? O batizado dos jogadores. E aconteceu com o Vals, pessoal da SPFC TV, o Ângelo Martins fez um belíssimo trabalho lá na SPFC TV. A gente separou um trechinho do batismo do Vals. Vamos conferir.
Muito obrigado, Chacon.
Boa noite a todos.
Boa noite,
Vals. W-A-L-C-E. Quero que saibam que para mim é uma honra estar aqui no meio de vocês.
Você treinou!
As perguntas.
O título importante do jogo na base.
Foi a Copa do Brasil em cima do Corinthians, que a gente ganhou 4-0. A música eu vou chamar um guerreiro para ajudar eu aí. O Léo e o Toró. Eu já chorei demais.
Já chorei demais. Já chorei demais.
Já sofri demais.
Agora eu tô de boa. Só coisa boa. Já chorei demais.
Pois é, Espingo, o que você acha dessa cantoria? Pelo menos o clima tá leve lá no...
Tô cantando, é engraçado. Isso aí foi na concentração de Fortaleza.
Pois é, e o clima pelo menos tá leve lá no São Paulo, né? 10 pontos, começou com o pé direito, melhor início de campanha, inclusive melhor do que o tricampeonato, né? Os três campeonatos 2006 a 2008 que São Paulo conquistou na era dos pontos corridos. Uma última informação, Espingo, saiu a convocação do técnico André Jardine, que foi de São Paulo ainda esse Adriano, do sub-23 da seleção brasileira, e o Anthony está convocado, será convocado para o torneio Maurice Rivello. Lá na França, o Anthony, o único jogador de São Paulo convocado para a seleção sub-23.
Obrigado, Tiago. Ontem, valeu. Quando nós postamos isso aí, teve gente já falando: ah, é bullying, isso aí vai atrapalhar o crescimento dos moleques. Fazem isso sempre quando alguém sobe, gente. Calma, então. É uma brincadeira, o cara tem que cantar, contar uma história. É. Isso é sadio, isso faz parte de toda a subida do jogador. Então não é bullying, nada disso. Não vamos exagerar, né? Achar que estão amarrando o moleque no pé da mesa. Não é nada disso, hein? Vamos com calma. Meio de 28, Favara.
Meio de 28, NBA que vem aí. Vamos falar de NBA. Renatão Barcelos aqui. Fala, Renato.
Muito boa tarde, Fausto, Bruno, Márcio Espímpolo. Ontem tivemos o primeiro jogo das finais da Conferência Oeste da NBA. O Golden State Warriors bateu o Portland Trail Blazers por 116-94. O jogo foi em Oakland. O Stephen Curry anotou 36 pontos, sendo que 27 deles vieram de bolas de 3 pontos. Eu vou pedir para a produção colocar aqui um vídeo, porque tem uma curiosidade esse jogo. Esse jogo é o encontro dos irmãos Curry. Tem o Stephen Curry, que joga no Golden State Warriors, e o Seth Curry, que joga no Portland Trail Blazers. E o ex-jogador, o pai deles, o Dell Curry, e a mãe deles, Sonia Curry, decidiram aí, primeiramente na moeda e depois no Jokenpô, pedra, papel e tesoura, quem usaria qual uniforme. No final das contas, a mãe, Sonia Curry, acabou tendo que usar o uniforme do Portland Trail Blazers, e o pai, o Dell Curry, que jogou no Utah Jazz, no Cleveland Cavaliers, no Charlotte Hornets, no Milwaukee Bucks e no Toronto Raptors, acabou usando a camiseta do Golden State Warriors, que saiu vencedor 116-94. Hoje também começa as finais de conferência leste entre o Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors. O primeiro jogo é em Milwaukee, na casa dos Bucks, certo?
Tá falado, valeu, Renatão. Meio-dia e 29, Márcio Espímpolo.
Valeu, Renatão, um abraço. Palmeiras, vem aí o Palmeiras de Felipão, o todo-poderoso Palmeiras. O Gabriel Dias tá aqui, já entendemos, Senna.